Boa tarde a todos novamente. Senhor presidente, pode marcar 5 minutos. Mas antes de entrar no tema dessa fala, é importante destacar a deputada Dani Portela. Pernambuco precisa de pressa, sim, para contrair esse empréstimo. Uma vez que estamos no CAPAC B, prestes a ir para o C, deputado Sileno. E se a gente não tiver celeridade para contrair os 3,5, Pernambuco não vai ter capacidade zero de empréstimo. Por isso que a governadora veio a esta casa, deputado, para pedir celeridade, pedir a parceria desta casa, entendendo que 3,5 bilhões não vai resolver o problema de Pernambuco, pelo contrário, mas vai aliviar, sobretudo nesse início de gestão. Mas, senhor presidente, o que me traz essa tribuna, eu vou pegar aqui um gancho da fala da deputada Dani Portela, que falou sobre alguns feitos do governo, sobretudo com compra de EPI para os nossos policiais militares, contratação de pessoal. E aqui temos um deputado que bem representa os policiais militares, deputado do meu partido, Joel da Arpa, é um defensor da carreira, mas também um compromisso que foi assumido e que, de forma independente, Sileno, nós vamos cobrar o fim das malditas, não vou dizer nem maldosas, eu escrevi aqui maldosas, mas é malditas mesmo, faixas salariais. Faixas essas que beiram a ilegalidade. A Lei Complementar 351/2017 talvez seja o ato de mais maldade da gestão do PSB, infelizmente, perdão dizer o nome do partido, mas tem que falar da última gestão, contra os policiais militares e bombeiros militares. Todos os deputados aqui, tenho certeza que todos, sem exceção, conhecem um policial militar, conhecem um bombeiro militar. E, infelizmente, do soldado, não vou dizer o coronel, mas o coronel também, porque embora o coronel não foi atingido, tem muito coronel insatisfeito. Porque essas malditas faixas salariais, deputado Joel da Arpa, Vossa Excelência que é da carreira, Vossa Excelência que defende a categoria, ela fere o princípio da isonomia. Como eu falei, eu fui militar, eu fui oficial, fui primeiro-tenente. Imagina, senhores, a gente vai cumprir uma missão na rua, Joel. O sargento, o terceiro sargento A e o terceiro sargento B. São sargentos que vão cumprir a mesma missão, estão com o mesmo equipamento, estão sob a mesma responsabilidade, mas recebendo diferente. E eu não entendo qual foi o conceito que a gestão anterior inventou na cabeça para trazer essa maldade. Mas é importante dizer, Joel, que a gente se soma à sua luta, que nós vamos lutar para acabar com essa maldade. O policial militar e o corpo de bombeiro militar não pode ser tratado como está sendo tratado com essas faixas salariais, que foi criado, inclusive, para trazer equilíbrio fiscal. O orçamento do Estado, ele estava em equilíbrio, sobretudo, baseado por essas maldades, de pegar um terceiro sargento e dividir ele em A, B, C, D, E, criando subcategoria, quebrando princípio da isonomia, ferindo a historicidade da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco, que nunca teve subdivisão, exceto na graduação de soldado. Ferindo também o que a gente chama de paridade salarial e integralidade, ou seja, o policial militar aposentado, o pensionista, que inclusive, Joel, foi classificado na faixa intermediária. Então, eu quero destacar que esse foi um compromisso do Partido Liberal, enquanto tínhamos candidato, plano de governo, de acabar com essas faixas salariais, e vamos cobrar da gestão, da atual gestão, para que seja cumprida esta promessa de campanha. Sobretudo, já foi apontado que estudos técnicos estão sendo feitos, e tem que ser feito mesmo, porque o impacto financeiro é grande. Afinal de contas, são mais de 20 mil ativos e inativos que estão nesta conta, e alguém vai ter que arcar com essa irresponsabilidade que foi feita em 2017, mas que não seja os nossos policiais militares e os nossos bombeiros militares. E que a gente define, Joel, com a sua luta, para que a gente acabe com essas malditas faixas salariais que foram criadas, não sei porquê, mas para trazer maldade e para criar discórdia na tropa, quebrando o princípio nobre da hierarquia e disciplina. O mesmo sargento, segundo sargento, sai com o seu segundo sargento do lado, mas um recebendo mais do que o outro. Eu não entendo como é isso. Eu ficaria muito triste, Joel, se nós estivéssemos cumprindo a nossa missão sabendo que você ganha mais do que eu. Ninguém aqui ia ficar satisfeito, patriota, de deputado ganhando mais do que deputado. Deputado A, B, C, D, E. Eu não entendo isso, mas para o policial militar pode. Porque para o equilíbrio fiscal do Estado, mexe na tropa. E eu escuto com muita alegria o deputado Joel da Arpa, que muito bem representa a categoria da Polícia Militar e Bombeiro Militar aqui nesta casa.
Deputado, inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de estar trazendo mais uma vez este tema para a tribuna desta casa, quando desde 2017, na legislatura passada, o governo do estado, na época, o governador Paulo Câmara, criou essas malditas faixas salariais, como é colocado tão bem por Vossa Excelência, e na verdade, naquele momento, criando essas faixas salariais, justamente com esse objetivo. Objetivo de perseguir a categoria, porque estava em movimentação de reivindicação salarial, e naquele momento dividiu completamente a categoria. Nesta casa, na época, 12 deputados da bancada de oposição, nós nos levantamos contra essas faixas salariais, apresentamos, inclusive, na Comissão de Legislação e Justiça, emendas mostrando a inconstitucionalidade desse projeto, mas, infelizmente, naquele momento, essa casa atropelou a nossa Constituição, atropelou o direito da paridade e da integralidade, direitos garantidos pela última reforma da Previdência aos militares federais e aos militares estaduais. Se o policial ativo, ele chega à faixa E com o tempo, o inativo, como foi colocado por Vossa Excelência, ele não ascende na faixa. Então, ele está prejudicado duas vezes, porque ele está parado e ele não tem oportunidade de ascender na faixa, porque segundo o projeto de lei, a faixa seria um sistema de progressão. Ou seja, nós somos radicalmente contra esse feito em 2017, com a bancada da oposição na época, mas de lá para cá, a gente vem insistindo, viemos insistindo com o governo passado para que houvesse de fato mudança nessa questão das faixas salariais. A única classe ou a única patente que não tem faixa salarial é para coronel. Isso atendeu na época o comandante-geral, atendeu os coronéis da Polícia Militar. Mas de tenente-coronel para baixo está totalmente prejudicado, dividido em faixas salariais. Nós acompanhamos no período da campanha eleitoral, inclusive o nosso candidato na época, o Anderson Ferreira, candidato pelo PR, pelo PL, após conversa conosco, nós apresentamos essa pauta para Anderson, né? Uma pauta de necessidade urgente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Antes se comprometeu em acabar as faixas salariais, mas infelizmente não foi para o segundo turno e não ganhou a eleição. A governadora Raquel Lira, inclusive, fez vídeos no segundo turno se comprometendo com a categoria em acabar as faixas salariais. Entendemos que a governadora está aí com 3 meses de mandato. Temos conversado com a governadora apresentando essa pauta. Vossa Excelência é testemunha disso, inclusive em reuniões com todos os deputados também ali no Palácio do Campo das Princesas. A gente tem se colocado radicalmente contra as faixas salariais. E o que o governo tem dito é que está fazendo esse estudo da repercussão financeira, é que está vendo essa questão, né, da questão do erário, onde o estado de Pernambuco hoje fecha no vermelho, mas, para nossa alegria, agora há uma sinalização com esse empréstimo que o governo do estado irá pegar de cerca de R$1 bilhão, e justamente para os juntos pela segurança. E nós queremos crer que justamente com esse dinheiro que virá para os juntos pela segurança, seja então voltado para a questão do fim das faixas salariais. Estamos nesse período de negociação. Eu tomei a iniciativa também de, através do nosso mandato, apresentar um projeto de lei específico nessa área, para que, através do nosso projeto de lei, nós possamos, então, ampliar essa discussão com o Poder Executivo, ampliar essa discussão com a governadora Raquel Lira, mas que ela chegue, né, com muita urgência, que os nossos policiais e os nossos bombeiros militares não aguentam mais essa pressão, não aguentam mais viver com essas faixas salariais, tanto os ativos quanto os inativos. E nós estamos, então, querendo crer que por esses dias, por essas horas, a governadora se posicione e possa dizer como vai acabar com as faixas salariais. Recentemente eu estive também no comando da Polícia Militar, quanto também no comando do Corpo de Bombeiros, conversando com o Coronel Tibério, comandante da Polícia Militar, onde também o próprio comando da Polícia Militar é contrário à criação dessa faixa e se coloca também à disposição do governo para estudos e assim o encerramento dessa faixa. Então, Vossa Excelência está de parabéns em mais uma vez trazer esse tema, assim como Vossa Excelência, outros deputados nessa casa também têm levado esse tema à tribuna para discutir com os demais parlamentares. Isso é louvável, porque nós precisaremos sim da maioria dos deputados dessa casa para aprovar, quando esse projeto chegar aqui nessa casa, o fim das faixas salariais. Eu encerro minha fala, senhor deputado, mais uma vez lhe parabenizando e falando do nosso comprometimento, da nossa dedicação para que essas faixas cheguem ao fim, que isso será, sem sombra de dúvidas, uma grande vitória para os policiais militares e para os bombeiros militares do Estado de Pernambuco. E agradeço a parte dada por Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Joel. Incorporo Vossa parte na íntegra.
Adenato.
Concederei a parte rapidamente, deputado Valdemar, só concluindo o pensamento. Informando, Joel, que como Vossa Excelência bem ressaltou, eu não sei o sentimento da tropa em 2017, mas o que eu posso dizer é que em 2023, do soldado mais moderno ao coronel mais antigo, todos são contrários a essas faixas salariais. Porque, como já dito, essas faixas, no nosso entendimento jurídico, ela fere a constitucionalidade, ela é inconstitucional. Ela quebra a paridade salarial e integralidade estabelecida, como Vossa Excelência falou, que foi feito lá na reforma de 2019. Então, eu entendo que esta casa ela precisa se posicionar. E vamos sim. E aí, sem questões partidárias de ser governo ou oposição, queremos aqui buscar solução para Pernambuco. E vamos cobrar do governo do Estado de Pernambuco soluções imediatas. Mesmo que não seja de forma integral, que haja um planejamento, patriota, curto, médio e longo prazo. Mas que o militar, do bombeiro militar e da polícia militar, quer esteja na ativa, na reserva ou pensionista, não possa ser penalizado com essa maldade que foi feita em 2017. Escuto o deputado Valdemar Borges com muita alegria.
Deputado Renato Antunes, muito rapidamente, só para colocar aqui uma verdade histórica em relação a essas faixas salariais da PM. Essa iniciativa ela não foi elaborada dentro do Palácio do Campo das Princesas. Veio do comando da PM, à época. Então, Vossa Excelência pode dizer que a faixa é injusta, e eu até, em discussão que tive aqui anteriormente, com o próprio deputado Joel da ARPA, em outras ocasiões, também entendi, também não entendia direito a razão dessa faixa. Ou seja, eu questiono no mérito também essa iniciativa. Vossa Excelência pode até criticar o governador por ter acatado, por ter aceito uma sugestão que veio de um grupo de coronéis ou do comandante, enfim, veio de lá. Mas a gente não pode dizer que foi ele quem, por livre iniciativa, digamos assim, ou individualmente, se é o termo, elaborou, tomou essa iniciativa, formulou, né, essa faixa. Foi uma sugestão que recebeu, que ele acatou. Pode ter errado ao receber, pode ter errado no mérito, mas só para que a verdade histórica seja restabelecida na sua totalidade. Não foi algo que partiu dos Campos da Princesa, partiu lá do comando da PM da época.
Obrigado, deputado Valdemar Borges. Espere da gente, Valdemar. Dani sabe do nosso comportamento. Vamos divergir muitos aqui na tribuna, mas o respeito e o bom debate republicano sempre será mantido com altivez. Eu apenas discordo de Vossa Excelência que a gente não pode transferir responsabilidade. Eu acho que a transferência de responsabilidade, inclusive, é um problema bem antigo, vem lá de Adão e Eva. Quando Eva pecou e quis culpar a serpente culpou e queria culpar a Deus. Paulo Câmara errou sim, infelizmente, porque a caneta estava na mão dele. Então, se a ideia veio do coronel, do cabo, do soldado, ele errou porque ele que enviou o projeto de lei para esta casa. Então, infelizmente, houve sim, no meu ponto de vista, um erro que pode, inclusive, concordo com Vossa Excelência, ser corrigido historicamente com um pedido de desculpas e perdão e um trabalho para que essas faixas sejam apartidárias, inclusive com a ajuda de Vossa Excelência e de todo o PSB, para a gente corrigir esse erro histórico que foi feito com as nossas polícias militares e Corpo de Bombeiro Militar. Escute a nossa amiga, a deputada Dani Portela.
Eu venho fazer uma parte à Vossa Excelência. E, na verdade, eu sou uma pessoa que atua de lado de categorias, né? E a minha perspectiva de debater com a polícia, você sabe que, inclusive, eu debato a desmilitarização das polícias, inclusive da polícia militar. Eu acho que a gente tem uma lógica ainda muito militarizada, resquício da ditadura militar brasileira. Então, enfim, tenho algumas discordâncias com o discurso que Vossa Excelência iniciou em relação ao Exército Brasileiro, mas não é esse tema ainda que me traz aqui, porque eu parto mais de uma perspectiva de educação do que simplesmente de um modelo de segurança de punição. Por isso, inclusive, acho muito importante a frente que foi criada nessa casa pelo deputado Joel da Arpa de pensar em saúde mental desses policiais, há realmente uma precarização, um adoecimento. Mas ainda pensando e fugindo um pouco do tema que Vossa Excelência está trazendo, ainda sobre a questão de educação, que é a perspectiva que eu atuo, eu só queria trazer uma informação que eu não tinha verificado enquanto estava na tribuna, verifiquei quando desci. A questão que a gente falou da distribuição dos kits de materiais, fardamentos escolares, que não depende do governo anterior, porque independente desses kits terem sido solicitados, deputado Renan Antunes, até agora, eu acabei de verificar isso, os 16 cargos de coordenação geral da educação integral e profissional, que são justamente as pessoas responsáveis por essa distribuição, em cada uma das gerências regionais de educação ainda não foram nomeados, até hoje. Mesmo que o material tivesse lá, não se tinham as pessoas para ordenar essa distribuição e essa entrega. Então, essa vacância já começa a paralisar o Estado. E realmente é preciso que se deixe de olhar para trás, porque eu sou historiadora. E a própria história não é ficar presa num passado. A história nos convida a revisitar o passado, mas para melhor intervir no presente. E a governadora, ela governa o nosso estado hoje, no presente, e precisa atuar agora. Obrigada pela concessão do aparte.
Obrigado, vereadora. A gente se acostuma, Dani. Obrigado, deputada. Embora discorde também. Porque Vossa Excelência falou, abre aspas, mesmo se o material lá estivesse, e eu quero dizer, lá não está, porque se estivesse, Débora, até eu ia entregar. Então o problema não é portaria de quem assinou ou deixou de assinar, é porque infelizmente o material não está lá porque não foi feito o devido planejamento. Mas é o que eu tinha a dizer, senhor presidente, agradeço a atenção, a paciência em me conceder o tempo e dizer que este mandato, o nosso mandato, Joel, se soma ao seu mandato, o Partido Liberal, inclusive também o Coronel Feitosa, Nino de Enoque, Abimael, que aqui já falou, somos contra essas faixas e vamos trabalhar para aniquilá-las, essa maldade que foi instaurada em 2017. Muito obrigado.